Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Oriente-se. Eu sou Luiz Li e falo aqui do estúdio de Beijing. E junto ao meu lado para apresentar o programa de hoje está minha colega brasileira Denise Melo.
Olá, Luiz. Olá, ouvintes. Uma boa semana para todos. E aí, Luiz, conta para a gente o que temos para o Oriente-se de hoje.
Hoje vamos falar sobre a reutilização dos estádios de Beijing para a realização das Olimpíadas de Inverno 2022, como o Ninho de Pássaro e o Cubo da Água. As Olimpíadas de Verão de 2008 deixaram uma riqueza arquitetônica para Beijing, se a cidade obtiver sucesso na votação para a sediação das Olimpíadas de Inverno 2022, esses estádios irão assumir um importante papel nas Olimpíadas de Inverno.
Após as Olimpíadas de Verão de 2008, esses estádios não apenas serviram para a realização de atividades esportivas, mas também foram palco de uma série de eventos e uma opção de lazer para a população. Ouça a seguir a nossa reportagem.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em português.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a Cri Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, PROC, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.
As Olimpíadas de Verão 2008 deixaram uma herança arquitetônica significativa para Beijing, como o Ninho de Pássaro, o Cubo da Água. Após o evento, esses estádios continuaram sendo palco de atividades esportivas, de exposições e de opção de lazer para o público. Se Beijing obter sucesso na sediação das Olimpíadas de Inverno 2022, esses estádios irão servir para as competições em 2022 e mostrará ao mundo as peculiaridades da China. Há 7 anos, desde as Olimpíadas de 2008, o Parque Nacional Olímpico, onde estão localizados o Ninho de Pássaro e o Cubo da Água, recebe um grande número de turistas locais e estrangeiros diariamente.
Fui voluntário nas Olimpíadas de Verão e nos Jogos Paralímpicos de 2008 e era responsável por tirar fotos.
Diferentemente de outros turistas que viram pela primeira vez o Ninho de Pássaro e o Cubo de Água, o Sr. Li, oriundo da região autônoma da nacionalidade Zhuang de Guangxi, faz uma visita de regresso. Em 2008, ele era um estudante de uma universidade de Beijing e trabalhou como voluntário nas Olimpíadas.
Acho que em 2008, aqui foi um lugar em que competições foram realizadas e ofereceu serviços para os eventos. Nessa altura, há mais pessoas que assistiram às competições do que turistas. Mas agora é diferente. Muitas pessoas se divertem, praticam desportos e tiram fotos, mesmo que lá não aconteçam grandes eventos ou atividades artísticas. Senti que muitas pessoas passaram a gostar deste lugar depois das Olimpíadas de 2008.
Após a realização das Olimpíadas de 2008, os estádios foram reutilizados, assumindo funções de prestações de serviços desportivos, de centro de exposições e de importantes eventos. O vice-diretor-geral da empresa do Estádio Nacional, Xiang Jun, dá-nos uma apresentação sobre as atuais funções do estádio.
Atualmente, os turistas que visitaram o Ninho de Pássaro chegou a 24 milhões e as pessoas que visitaram apenas a zona cerca do estádio superaram 100 milhões. Já lá foram sediados 180 grandes eventos, por exemplo, o show de comemoração dos 30 anos da banda The Rolling Stones. e também a Supercopa da Itália. O número do público que esteve nos eventos superou 70 mil. A agenda de atividades do estádio já está fechada até 2018.
O cupo da água continua a todo vapor após as Olimpíadas de 2008. O diretor-geral do Centro Aquático Nacional de Pequim, Yang Qiyun, conta-nos que o cupo da água é uma plataforma para o público se divertir.
Concebemos o Cupo da Água como um lugar para a realização de grandes eventos e competições e também como um centro de lazer. Lá se realiza todos os anos competições internacionais de natação e mais de 20 competições amadoras, bem como atividades comerciais e culturais nas áreas automobilística, cosmética e mídia. No total, 850 grandes eventos já foram realizados no Cubo da Água. Além disso, o centro criou um clube de natação para quase 10 mil de pessoas praticarem diariamente e também abriga o parque aquático mais avançado da Ásia, oferecendo uma plataforma de lazer e diversão ao público.
Caso Beijing obtenha sucesso na sediação das Olimpíadas de Inverno 2022, a cidade irá aproveitar abrangentemente esses estádios e irá construir poucos novos estádios e pavilhões de acordo com a demanda das competições. Por exemplo, o Ninho de Pássaro irá sediar a cerimônia de abertura e encerramento das Olimpíadas de Inverno 2022 e o Cubo da Água será o local das competições de ondulação. Além de Beijing, a cidade de Zhangjiakou receberá também algumas provas de neve, pois precisará construir poucos pavilhões, e o distrito de Yanqing, situado perto de Beijing, será a base de treinamento das competições no gelo. Além dos estádios, a equipe de alto nível que trabalhou para as Olimpíadas de 2008 é uma riqueza importante para Beijing e espera que possa novamente mostrar o seu empenho nas Olimpíadas de Inverno 2022.
Oriente-se, o programa que conecta você a um país milenar. Sociedade, vida, diferentes pontos de vista. Tudo para você descobrir a fascinante China e sentir os seus aromas. Oriente-se.
Caro ouvinte, retornamos à segunda parte do programa Oriente-se. Sou Denise Mello e aqui ao meu ladinho, Luiz Li. Luiz, você gosta dos esportes de inverno?
Eu gosto muito. Atualmente, com o desenvolvimento dos esportes de inverno, tanto eu como cada vez mais chineses admiram e praticam esses esportes. A China possui muitos locais para a prática das mais diversas modalidades, como a patinação e o esqui.
Sem dúvida, os esportes de inverno estão atraindo mais e mais chineses. E todos esperam poder assistir às competições aqui na China. Ouçam a seguir a nossa segunda reportagem de hoje.
Oriente-se, o programa que conecta você a um país milenar. Sociedade, vida, diferentes pontos de vista. Tudo para você descobrir a fascinante China e sentir os seus aromas. Oriente-se.
A delegação esportiva da China participou pela primeira vez das Olimpíadas de Inverno em 1980 em Lake Placid, nos Estados Unidos. Esse evento permitiu que mais chineses conhecessem e adorassem os esportes do inverno. Atualmente, as instalações para este esporte na China continuam crescendo e evoluindo, e cada vez mais chineses desfrutam da paixão e da alegria proporcionada pelas competições no gelo. Na China, a patinação se popularizou na dinastia de Qin e Ming, sendo um dos esportes no gelo mais conhecidos do povo chinês. Patinar em Shichahai é uma das opções de lazer para os residentes de Beijing. Zhang Nannan, que mora próxima a Shichahai, reúne os seus amigos para patinar todos os invernos. Ela cresceu em Shenyang, capital da província de Liaoning, e sempre lembra da sua infância.
A patinação é um dos esportes de que pratiquei desde a minha infância. Portanto, quando alguém menciona a patinação, tanhulu, e recorda em papel, isto me remete ao inverno, ou seja, às impressões da minha terra natal e da minha infância. Eu nunca parei de patinar, sempre relembrando as memórias da minha infância quando o inverno chegava.
Além da patinação, cada vez mais chineses se encantam com o esqui. Li Zhuo, que trabalha em uma empresa de internet, é uma atleta e gosta muito de se aventurar. Ele disse que gosta mais de snowboard e está em uma fase de transição do nível médio para avançado. Ele acha que o snowboard pode ajudar a ativar seus sentidos e também a atenuar a pressão. Ele conta-nos o que pensa sobre o esqui.
O esqui, com velocidade muito rápida, é muito desafiador e é considerado um transporte para as pessoas corajosas.
Li Zhuo disse-nos também sobre sua expectativa para a vitória de Beijing e Zhangjiakou para a sediação das Olimpíadas de Inverno 2022.
Primeiro, as pessoas estarão mais atentas aos transportes de inverno. Segundo, a realização das Olimpíadas de Inverno 2022 irá promover a melhoria das infraestruturas das estações de neve ao redor de Beijing. Além disso, as Olimpíadas são jogos que atraem muito a atenção de todo o mundo. E o evento irá incentivar a melhoria do meio ambiente e da qualidade do ar.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn
A estação de neve Yunting, situada no distrito de Chongli, na cidade de Zhangjiakou, foi fundada em 2011. Sendo uma das quatro grandes estações de neve na cidade, se Beijing obtiver sucesso na candidatura, lá será uma das estações das Olimpíadas de Inverno 2022. A estação de neve de Yunting atrai muitos amantes do esqui desde sua fundação. Aos fins de semana, muitas pessoas vão para lá. Face a esta situação mais quente, a gerente de venda de estação de Yunting, Chen Yanyan, está muito calma.
Isso é normal. Isso sempre aconteceu aos fins de semana no ano passado e recebemos 2.000 pessoas esses dias. E há no total 150 mil pessoas que vieram para lá no inverno do ano passado.
Han Xuerui começou a esquiar há 11 anos. Ela estudava no Canadá e o esqui era o esporte mais acessível. Foi visitar a estação de neve de Yunting juntamente com seus pais. A bela paisagem local definitivamente a impressionou.
Sentei no topo da montanha, as florestas são cobertas pela neve. Parece que as montanhas e árvores são ligadas ao céu. É muito bonito. Portanto, é claro que me encantei com essa paisagem quando a vi.
De fato, os esportes de inverno estão atraindo mais e mais chineses. Todos esperam poder assistir às competições em sua pátria.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a Cri Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções, notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, rock, rádio online, bem como uma seção de vídeo.
Bom, caro amigo, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Grande abraço, tchau, tchau!